Mateus, capítulo 14, versos 22. A seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caiu a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento parou. Este episódio, marcante na vida daqueles homens, nos ensina algumas lições muito preciosas. E talvez a lição mais importante que fica aqui é a lição de que Deus sempre está perto e diz: não temas. Amém? Vamos rapidamente pensar em alguns dos detalhes daquele momento, daquela madrugada de tempestade. Primeiro, Jesus tinha pregado um grande sermão. E aí ele disse para os discípulos: vocês têm que embarcar. E os discípulos embarcaram. Você e eu estamos embarcados. Nós estamos navegando nessa vida aqui. Muitos estamos navegando para a eternidade e alguns que estão navegando para a destruição. Ninguém fica de fora. Ou você vai para a eternidade ou vai para a perdição. Mas aqueles que estão com Jesus navegam na direção de Deus, na direção da eternidade. Enquanto os discípulos estavam embarcando, Jesus gastou um tempo para se despedir da multidão. Por quê? Porque Jesus ama as pessoas. Ele é o Deus que veio ao mundo para demonstrar o amor do Pai. E algumas vezes eu fico pensando nas palavras que Jesus deve ter dito às pessoas daquela multidão. Talvez para um garoto pequenino, ele deve ter dito assim: filho, ganhou o presente de Natal esse ano? E o garoto deve ter dito: é, esse ano não deu, meu pai perdeu o emprego. E Jesus talvez tivesse dito o seguinte: tenha fé, porque no próximo ano você vai ganhar um presente. Para a noiva, ele deve ter dito assim: e daí, comprou já o vestido de noiva? É branco? É bonito? Você está feliz? Vocês estão namorando direitinho? E assim por diante. Porque no meio da multidão, Jesus olha para a pessoa e sabe o que a pessoa precisa, e sabe o que a pessoa sente. Você não está perdido no meio da multidão. Você é uma pessoa para a qual Deus olha com carinho, e Deus olha com tanto carinho para você, e parece até que no meio da multidão só existe você. Parece até que no mundo inteiro só existe uma pessoa, porque o carinho de Deus parece-me que é dado para aquela pessoa, como se ela fosse a única. Mas enquanto Jesus despedia as multidões, os discípulos entraram no barco e começaram a navegar. Quando Jesus terminou de despedir as pessoas, a Bíblia diz que ele subiu ao monte para orar. Jesus viveu uma vida de oração. E antes de ele descer para estar com as pessoas, ele sempre estava lá em cima do monte com Deus, orando. E Jesus viveu uma vida de poder, e ele disse uma coisa: vocês podem fazer tudo o que eu fiz, e algumas obras até maiores do que as que eu fiz, vocês poderão fazer. Sabem como podemos fazer as obras que Jesus fez? Vivendo uma vida de oração, uma vida de comunhão. E Jesus não usou o seu poder divino em seu próprio benefício. Aquilo que ele fez porque mantinha uma íntima comunhão com o Pai. Por isso que ele disse: eu e o Pai somos um. E enquanto Jesus orava, os discípulos sofriam no meio do mar, porque veio uma grande tempestade, um temporal, um vendaval, e as ondas eram tão fortes, e o vento contrário, e eles navegaram quase que a noite inteira, e não conseguiam sair do lugar. Sabem por quê? Porque Jesus não estava no barco. Se Jesus não estiver no barco da sua vida, e eu falo isso com muito carinho, não é para afetar, não é para ofender, não é para aborrecer. Sasha, vem aqui bem pertinho um pouco, para eu falar isso aqui, assim, bem ao coração das pessoas. Se Jesus não estiver no barco da sua vida, pode se arrebentar, se matar de fazer as coisas, você nunca vai conseguir. Porque tudo aquilo que nós conseguimos fazer de bom, só fazemos pela presença de Deus na nossa vida. Sem Jesus no barco da existência, o temporal é contrário, nós não conseguimos sair do lugar. Coloque Jesus dentro do seu barco. E os discípulos sofriam. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Os judeus, eles dividiam a noite em quatro vigílias. Das 6 da tarde às 9 da noite a primeira. Das 9 à meia-noite a segunda. Da meia-noite às 3 da manhã a terceira. E das 3 da manhã às 6 da manhã a quarta vigília. E a Bíblia diz que Jesus foi ter com eles na quarta vigília da noite. Lá naquele mar, o mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, lago de Genezaré, os três são o mesmo. São três nomes para o mesmo mar de água doce, que fica lá em cima, na cabeceira do Jordão, e está a 212 metros abaixo do nível médio do mar. Há muitas tempestades naquele lago, naquele mar. E os discípulos sofriam, porque o vento era contrário, e de repente o relâmpago clareou a visão deles. E eles viram Jesus andando sobre o mar, no meio da tempestade. As tempestades fazem parte dessa existência aqui. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quando a doença vem, é porque nós ainda estamos nesse mundo aqui. Quando o desemprego vem, quando vem problemas com a família, com os filhos, com os amigos, é porque nós ainda estamos no mundo onde ainda está envolvido com o grande conflito. Muito em breve, todas as tristezas ficarão para trás, os problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E no meio daquela tempestade, aqueles homens também tinham medo. Todos nós temos medo. Um tem medo de uma coisa, outro tem medo de outra. E há coisas nesta vida que, embora inofensivas, nos causam medo. Medo de barata, por exemplo. A barata é um bichinho tão pequenininho, mas é um negócio asqueroso. E olha, e algumas pessoas têm uma ojeriza tão grande de barata, que quando vem uma barata, começam a gritar. Um dia estava fazendo uma visita para um casal que estava se separando. Eu estava sentado naquela poltrona que é para uma pessoa só, e o casal sentado naquela que é para duas ou três pessoas, um numa ponta e outro na outra. Iam se separar. Não tinha jeito, e todos os conselhos que eu tentava passar, não aceitavam. Mas de repente, no meio daquela sala bonita, com flores e tudo, vem uma barata voando. E a jovem senhora deu um berro, um grito, e pulou no colo do marido. Foi só depois fazer a oração e não teve separação. Medo de uma barata. Nós temos medo de muitas coisas. E aqueles discípulos também tinham medo. Eles tinham medo de fantasmas. E até hoje as pessoas acreditam em fantasmas. Tanto é que quando eles viram que o relâmpago clareou aquele vulto branco que vinha em sua direção, a Bíblia diz que eles acharam que era um fantasma e gritaram de medo. Nós achamos que são as mulheres que gritam e têm medo, mas os homens também têm medo. E os homens também gritam. E no meio daqueles componentes, daqueles navegantes, não havia mulheres, estavam só os homens, os discípulos. E aqueles marmanjos gritaram de medo. Mas Jesus, mesmo sendo comparado a um fantasma, ele continua nos amando profundamente. E no meio daquela gritaria, olhando para aqueles homens desesperados, com os olhos esbugalhados, Jesus levantou as duas mãos e disse, sou eu, tende bom ânimo, não temais. No meio das tempestades da vida, se você tiver um pouquinho de fé, e Jesus falou, fé do tamanho de um grão de mostarda, que acho que é o menor dos grãos, e se não é o menor, deve ser um dos menores. Possivelmente seja a menor das sementes. é pequenininha mesmo. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte aqui, pule para o mar, e o monte vai pular. Se você tiver uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mesmo no meio das tempestades, você vai ver Jesus, amém? E então um deles, o Pedro, que sempre era o primeiro a falar, mas Pedro também, como diz a garotada de hoje, pagou muito mico. Pedro quebrou a cara muitas vezes, olhou para Jesus e disse, bom, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Acho até que ele disse isso, mas pensando lá dentro, tomara que ele não diga, venha. E Jesus falou, pode vir. Agora você acha que Pedro deu um salto assim, no mar? Não foi. Pedro deve ter descido do barco com bastante tranquilidade e algum medo. Deve ter colocado primeiro um pé para ver se estava firme. Aí colocou outro pé e quando viu que estava mais ou menos firme, então começou a caminhar na direção de Jesus. Vou dizer uma coisa muito bonita, muito simples e muito profunda. Enquanto você estiver olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, você é capaz de fazer coisas impossíveis. Pedro fez, andou em cima da água. Mas enquanto estava olhando para Jesus, porque a Bíblia diz que reparando a força do vento, em algum momento ele tirou o olhar do olhar de Jesus, e reparou o vento. Esse é um defeito que nós temos como seres humanos. Nós nos preocupamos com as dificuldades que estão à nossa volta, e nos esquecemos de olhar para Jesus. As dificuldades não nos salvam, Jesus nos salva. Temos que olhar mais para Jesus, e na medida em que olharmos mais para Jesus, as dificuldades vão desaparecendo. Essa é a ciência da vida cristã. Por isso Deus diz, através do profeta Isaías, olhai para mim e sede salvos. Enquanto estivermos olhando firmemente para Jesus, estamos sendo salvos. Pedro olhou para o lado, o vento, e começou a afundar, e novamente gritou. Hoje eu estava vendo um pedaço de um filme, num DVD, no computador, exatamente o pedaço quando Pedro começou a afundar, e no filme, acho que eles exageraram um pouquinho, mas ele gritou várias vezes, salva-me Senhor, salva-me Senhor. E Jesus não correu lá não, Jesus foi andando devagar, e estendeu a mão e o tomou, e ainda deu uma pequenina repreensão, homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja que coisa linda, enquanto estiver olhando para Jesus, dá para andar em cima do mar. Tirou o olhar de Jesus, começa a afundar. Mas mesmo assim, se gritar, salva-me Senhor, Jesus está perto, estende a mão e nos salva. Porque Jesus não nos marca. Os homens e as mulheres marcam. E se nós cometemos um erro, a pessoa já fica olhando assim, meio de atravessado. Marcam a gente. Jesus não, você pode errar quantas vezes quiser. O Elson e a Priscila, eles cantam um dueto lindo, cujo título é O Deus da Segunda Chance. E eu descobri, depois de estudar a palavra de Deus, que para Deus, cada vez que você erra, se você já pediu perdão antes e Deus já perdoou, é como se você estivesse errando pela primeira vez, porque Deus esquece as outras vezes que já perdoou. Então para Deus é sempre a primeira vez, por isso Ele não fica marcando você, Ele está sempre disposto a estender a mão. E Ele estendeu a mão e tirou Pedro. Que coisa linda, é a salvação que Jesus nos oferece. Esse Jesus, que deixou o seu momento de oração e foi acudir aqueles homens que estavam em dificuldades, é o mesmo Jesus que deixou o seu lar na glória e veio aqui atender a humanidade em dificuldade, e lá no Calvário deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos salvar. Não tinha outra saída, meus amigos, só o sangue do Filho de Deus seria capaz de purificar a nossa culpa, a nossa iniquidade, o nosso pecado. E o Jesus que foi lá andando em cima do mar, ele desceu do céu e veio aqui para salvar a você e a mim. Por quê? Porque Deus nos salva. O plano de Deus é nos salvar. O plano de Deus não é ver-nos um dia derretendo no fogo eterno. O plano de Deus não é ver-nos derretendo no mármore do inferno. O plano de Deus é ver-nos transpondo os portais da eternidade. Esse é o plano de Deus. Porque se Deus não tivesse essa intenção no seu coração, na sua mente, Ele não teria deixado o seu filho passar pelo vexame que passou. Uma coroa de espinhos, chicotadas, 39, carregar a cruz, ser pregado por aqueles rudes cravos, pregos. Se Deus permitiu isso, foi para provar amor. Olha, eu teria coragem de viver por alguém que teve coragem de morrer por mim. E você? Você não acha que vale a pena viver por alguém que teve coragem de morrer por você? Esse é o segredo da vida cristã. Se em algum momento você achar que não vale a pena, lembre-se que ele teve coragem de morrer por você. E hoje, no meio das lutas, das dificuldades, ele ainda faz uma promessa. Ele não quer que você viva com a cabeça sobrecarregada, com o ombro pesado, com um fardo terrível de pecados. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz em Isaías 41:10, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém? Esse é Deus. Hoje de noite, Deus quer dizer a você e a mim, a cada um de nós, a você que nos acompanha, Ele quer dizer a você: não temas. Está difícil, mas eu estou com você. Não precisa temer, eu vou segurar a sua mão. E há uma versão desse texto de Isaías 41:10, que diz que Deus nos segura com a sua mão direita. Para a maioria de nós, a mão direita é a mão da força. Para a maioria de nós, Deus nos segura com a sua poderosa mão. E olha, Deus está dizendo hoje: todo aquele que o Pai dá a Jesus, esse vai a Jesus. E o que vai a Jesus, ele nunca lança fora. Se hoje você for a Jesus, ele vai agarrar você e nunca mais vai soltar você, porque ele finalmente vai levar você para a eternidade. E assim como ele entrou com Simão Pedro no barco e o vento parou, um dia ele vai entrar pelos portais da eternidade com você. E nunca mais haverá temporais. Nunca mais haverá tempestades. Nunca mais haverá ondas. Nunca mais haverá tristeza. Nunca mais haverá sofrimento. Nunca mais morte. Eu convido você para aceitar o não temas de Jesus. Mas eu queria dizer uma coisa a mais. Embora o dia da volta de Jesus, nenhum de nós tem condições de saber agora, nós podemos já nesta vida viver algumas das alegrias da eternidade. Sabe por quê? Porque o céu é muito mais do que simplesmente um lugar. O céu é também uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E quando eu tenho Jesus no coração, eu tenho já um pedacinho do céu na minha vida. Eu consigo viver algumas das alegrias da eternidade já nesta vida aqui. E enquanto o quarteto Arautos do Rei canta agora que o céu é Jesus, eu quero que você tome uma decisão. A decisão de ficar do lado de Deus. A decisão de ouvir Deus falando: não temas. Não precisa se levantar, mas aí onde você está, se você quiser inclinar a cabeça, se você quiser orar silenciosamente, é com você. Mas diga para Deus: Deus, eu quero ficar do seu lado, e para cada dia da minha vida eu quero ouvir a tua voz dizendo: não temas. Ouça essa música, porque ela fala muito profundamente ao coração.
Já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar, não sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Posso aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viver em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus? E flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será.
Nayara, que está aqui, que é filha do Beto, que está muito emocionada ali. Ela tem acompanhado o nosso programa e mais ou menos na metade do programa nós fomos procurados porque ela queria ser batizada aqui durante a nossa série, durante o seminário. E eu tenho a alegria de batizar você hoje, tá bom?
Obrigada.
Para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que você tenha os pecados perdoados e para que você possa chamar a Deus de Pai e quando Jesus voltar, ir com Ele para a eternidade. Como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Juliana é uma menina que já esteve na igreja e mais ou menos há uns 9 anos, 10 anos, ela resolveu ir conhecer algumas coisas que essa vida aqui oferece. Ela sofreu bastante, quebrou a cara mais de uma vez, mas o Deus que é amor e para quem é sempre a primeira vez, a trouxe de volta. Ela é casada, está esperando um bebê, e nós temos a alegria de receber você, Juliana, de volta na igreja. Juliana, porque você voltou, o Senhor Jesus a recebe de braços abertos, e nós também, como pastores e membros, a recebemos. Nós desejamos que nesta hora o seu nome seja confirmado no livro da vida do Cordeiro e que todos os pecados passados fiquem agora perdoados pelo sangue de Jesus e que você tenha a alegria de olhar para Deus como um pai e quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, juntamente com a sua família, você tenha a alegria de ir para a eternidade e para que isso seja verdade. Como ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria hoje de fazer um apelo, um chamado para todas as pessoas que ainda não fazem parte da Igreja Adventista, algumas que serão batizadas amanhã, outras que serão batizadas no mês que vem, no fim do ano, ou no ano que vem, ou daqui 2 anos, não importa. Mas eu queria orar hoje de um modo especial com todas as pessoas que querem se juntar ao povo de Deus. Eu tenho aqui algumas pessoas que serão batizadas aqui amanhã, e eu queria chamar vocês para virem aqui à frente, e outras pessoas que pretendem num futuro próximo ou distante se batizarem também, venham aqui por favor, e ao mesmo tempo que eu chamo os que estão aqui no auditório, eu quero convidar a você que está me assistindo ou me ouvindo, você que está aí nas centenas de auditórios espalhados por este grande rincão brasileiro, que também está tomando a decisão de se batizar, eu quero convidar você para vir à frente, venha para junto da tela, venha aqui, mesmo que você já tenha sido membro da igreja e hoje está afastado dos braços do Pai, dos braços de Jesus, venha aqui para frente, eu vou pedir aos pastores, aos líderes, que venham para frente também, para abraçar as pessoas que estão vindo à frente, eu vou pedir a você pastor, que se levante e venha aqui, a você líder, que venha para frente, mas o meu chamado assim carinhoso, é para você que ainda não entregou o seu coração a Jesus. O quarteto vai cantar uma música agora, linda, que fala de um encontro que nós teremos com Jesus, quando Ele vier nas nuvens dos céus, é um encontro especial, se prepare para esse encontro, tome a sua decisão agora, de entregar o coração a Jesus, de viver a vida aqui por Jesus. Esse mundo aqui não vai durar muito mais. As glórias desse mundo aqui, as alegrias, elas são passageiras. Mas a glória que Jesus oferece a você e a mim é uma glória eterna. A alegria que Jesus oferece é uma alegria eterna. Enquanto o quarteto estiver cantando, se você quiser se levantar e vir, ainda há tempo, porque muito em breve nós teremos com Jesus um encontro especial.
Quando vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois no céu eu tenho um Pai. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa deste encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será.
Uma nuvem bem pequena, do tamanho desta mão,
eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será.
Nós vamos orar agora, mas antes, eu queria que você soubesse que eu estou tendo uma visão fantástica da emoção das pessoas que vieram à frente. Eu andei olhando assim, quase 50 pessoas. Eu queria poder ver os que aí no seu auditório também foram à frente. Mas Deus me permite pensar e sentir isso pela fé. Há mais alguém que quer se levantar e vir agora? Aqui neste auditório ou em qualquer um outro auditório espalhado em algum canto desse país? Há mais uma pessoa que gostaria de se levantar e dizer silenciosamente no coração: eu também quero me encontrar com Jesus quando Ele vier. Há mais um pelo menos? Que em nosso meio há alguém que gostaria de se levantar neste momento e vir? Aí nos auditórios, se há alguém com o desejo de se levantar e vir à frente, pode se levantar. Que Deus vai receber você também. Deus abençoe vocês que estão vindo nesse momento. E eu sinto aqui no meu coração que, assim como vocês estão vindo neste momento aqui, nas centenas de auditórios espalhados por aí, outras dezenas, centenas de pessoas estão vindo à frente também. E Deus está recebendo a todos vocês de braços abertos. Deus abençoe por você que vem vindo agora, por esta moça que vem vindo, aquela outra jovem, mais uma. Como seria lindo se nós tivéssemos uma câmera em cada lugar para ver todas as pessoas que estão tomando a decisão agora. Nós vamos orar, porque o tempo já foi embora. Mas amanhã nós queremos fazer um grande encerramento com a bênção e com a presença de Deus. Incline a cabeça. Querido Pai, centenas de pessoas, poderia dizer milhares de pessoas, tomaram a decisão hoje de te servir, de serem batizadas e de irem contigo para a eternidade quando Jesus vier para reunir todos os filhos. Sela, Pai querido, a decisão destes filhos e filhas com a tua bênção, e que no dia da volta de Jesus nenhum falte. Eu sei que cada um tem uma preocupação, tem uma porção de coisas a resolver, mas a tua palavra diz que Deus é rico na pessoa de Jesus Cristo, e através de Cristo Deus supre todas as nossas necessidades. E eu quero te pedir, Pai, que esta promessa se cumpra hoje na vida de cada pessoa que tomou a decisão. Oro agradecido em nome de Cristo. Amém.